Bom, senhoras e senhores deputados, temos todas as bancadas representadas e quórum quantitativo. Vamos então dar início aos trabalhos. Estava-me aqui o Sr. Vice-Presidente a dizer, para as nossas reuniões até estamos assim um pouco com dificuldade, porque parece a agenda bastante mais leve do que é habitual, não é? Vamos lá ver se somos capazes de tratar uma agenda com estas características. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é um contributo para que não seja tão leve.
Não, porque seja, não altera o volume da ordem de trabalhos, apenas uma alteração de numeração. Se poderíamos ter o debate, que eu creio que são 10 minutos, no ponto número 8, logo desde o início, porque eu não tenho a certeza que consiga ficar cá até à chegada do ponto número 8, dado que sou eu o relator, sou indispensável neste debate. Muito rapidamente, Sr. Presidente.
Uma petição sobre
o corte. Esta é uma petição em que tem apenas um subscritor, é relativa ao diploma da convergência das pensões, e o subscritor dizendo que não concorda com os cortes progressivos, que não concorda com o corte decorrente da convergência, o que diz é que, já que vamos ter um critério de cortes progressivos relevando a idade dos pensionistas, então deveríamos ter também um critério que relevasse as deficiências físicas, particularmente a deficiência com um nível superior a 65%. Como nós sabemos, uma petição com apenas um subscritor não tem que ser discutida em plenário. Todo o processo, todo o trâmite fica concluído com a aprovação deste relatório. O que é proposto é que seja arquivada e que os grupos parlamentares tenham dela conhecimento, como estão a ter nesta reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro pedidos de palavra. Significa isto que poderemos colocar o relatório à votação? Bom, isso eu faria depois de obtido o sucesso na votação em nome de todos, não é? Votos a favor? Está. O PS vota também a favor. Aprovado por unanimidade e cumprimentamos o Sr. Relator pelo trabalho desenvolvido e pelo contributo para a tempestividade da resposta às petições dos cidadãos. Voltamos então ao ponto primeiro, apreciação e votação de duas atas. Não vejo manifestações de reserva, o que significa que estarão em princípio aprovadas. Ponto segundo, é uma...
Poderíamos passar, se não houvesse objeção dos demais grupos parlamentares, ao ponto 4. Pela simples razão, portanto, é uma questão que é acompanhada pelo deputado Jorge Machado, ele tem uma reunião para sair.
Que falta a indicação que eu tinha do PS, não está a deputada que acompanha esse ponto, não é? Mas, senhor deputado... Bom, vamos talvez ver se, nos minutos, talvez a questão se resolva. Que eu falei da questão, eu falei dessa questão, não é? De troca de pontos, como tínhamos encontrado há pouco, não é? Mas talvez seja possível compatibilizar as duas, os dois legítimos interesses. Ponto segundo, é um parecer sobre a proposta de lei 174-12, autoriza o Governo a aprovar o regime que assegura a execução das obrigações decorrentes de um regulamento europeu relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, a estabelecer o respectivo regime sancionatório, bem como alterar o Código de Valores Mobiliários. Sr. Deputado João Paulo Correia, o relatório foi distribuído. Quer apresentá-lo?
Bom dia, Sr. Presidente. Portanto, antes de passar diretamente ao pedido de autorização legislativa do Governo, dar uma pequena contextualização. Este regulamento entrou em vigor dia 16 de agosto de 2012, e é uma das respostas que as entidades e instituições europeias vieram dar à desregulação do mercado de derivados OTC, os chamados derivados do mercado do Balcão, que muito contribuíram para a crise financeira que assaltou a Europa e o mundo e que, na data de hoje, ainda não estão totalmente regulamentados conforme seria desejável. Mas quem ler atentamente este pedido de alteração legislativa do Governo percebe isso. Dia 16 de agosto de 2012 foi adotado um regulamento que introduz um conjunto de regras relativas aos contratos derivados do mercado do Balcão, aqueles que se operam fora dos mercados regulamentados, que é uma manta invisível de contratos que se foram realizando ao longo dos anos com somas muito avultadas na economia nacional, europeia e mundial, e que com isso contribuíram muito também para o contágio da crise financeira. Relativamente também às contrapartes centrais e também aos repositórios de transações. Veio estabelecer um conjunto de requisitos em matéria de compensação centralizada, compensação no cumprimento desses contratos. Os contratos mais predominantes à nossa escala são os contratos chamados contratos swaps, são os contratos que eram efetuados fora do mercado regulamentado. Requisitos para a gestão de risco bilateral, requisitos relativamente ao reporte de informações desses contratos, que passarão, que quando, a partir de uma certa data, sendo realizados, qualquer uma das partes terá que comunicar a uma contraparte central e também a uma contraparte europeia, que tinha aqui um papel de supervisão, já falarei mais à frente. Requisitos para o exercício dessas contrapartes, as contrapartes contratuais e as contrapartes de supervisão, e também requisitos quanto aos repositórios de transações. E, portanto, o Governo pede autorização legislativa para assegurar na ordem jurídica interna o tal regulamento que foi aprovado pela União Europeia, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, dia 16 de agosto de 2012, onde impõe este conjunto de requisitos. Esse regulamento de 16 de agosto de 2012 veio também estabelecer um conjunto de deveres para os intervenientes no mercado, as contrapartes financeiras, as contrapartes não financeiras e um conjunto de deveres também relativamente à utilização dos contratos derivados de mercados de Balcão. E nesse sentido, para esse conjunto de deveres, o Governo pede também autorização legislativa para introduzir um regime sancionatório e também um regime contranacional para esse conjunto de deveres relativamente a todos os intervenientes, as entidades intervenientes neste mercado. Para a execução deste regulamento, para a introdução da Câmara de Compensação dos Pagamentos e para o sistema de liquidação destes contratos derivados do mercado de Balcão, os chamados os contratos que são efetuados fora dos mercados regulamentados, o Governo pede alteração legislativa para alterar o Código dos Valores Imobiliários. O Governo, para a apresentação, para a elaboração e apresentação desta proposta de lei, consultou uma série de entidades, a saber o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, o Banco de Portugal, o Instituto de Seguros de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, a Associação Portuguesa de Fundos e Investimentos de Pensões e Patrimónios, ao MICLIER, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de Seguros, e de todas estas consultas efetuadas, fica-se a saber que esta proposta de lei plasma aquilo que foi o contributo do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, portanto, é uma proposta que, segundo a leitura das consultas efetuadas, resulta da proposta do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, sendo que algumas entidades consultadas chamam a atenção, dão aqui alguns contributos e manifestam algumas preocupações que devem ser atendidas pelos deputados e pelos grupos parlamentares. Portanto, em termos de relatório, acho que já está devidamente apresentado, sendo que quem supervisiona as contrapartes financeiras em Portugal passarão a ser o Banco de Portugal, o Instituto de Seguros de Portugal e a Comissão de Mercados, a Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, em função das entidades...
Imobiliários,
mercados imobiliários. Eu disse imobiliários. Portanto, cada uma dessas três entidades supervisiona as entidades, as contrapartes que operam, que estão debaixo da sua natural supervisão, portanto, debaixo da supervisão do Banco de Portugal, as contrapartes respectivas, debaixo da supervisão do Instituto de Seguros de Portugal, as contrapartes respectivas, e debaixo da Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, as contrapartes respectivas. Depois, a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários supervisiona estas três contrapartes, mais as contrapartes não financeiras que operam os contratos de derivados do mercado de Balcão. E depois todas estas reportam a informação a uma entidade europeia que tem a supervisão, tem o registro e tem a capacidade sancionatória sobre todas as contrapartes e as entidades que estão debaixo da sua tutela.
Obrigado, Sr. Deputado, quer pelo relatório apresentado, elaborado, quer pela apresentação feita. Está aberto o debate. Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Não, é um pequeno acrescente, não, em relação ao relatório e à explicação do Sr. Deputado Relator, nada temos a opor nem a dizer, simplesmente porque na nota técnica consta que foi nomeado o autor do parecer o Sr. Deputado Pedro Jus Marques e penso que deveria mencionar neste mesmo parecer que, que foi nomeado em outubro o Sr. Deputado Pedro Marques e que depois foi substituído a 12 de dezembro pelo agora deputado relator. Era só para fazer essa menção, de resto não é uma miscuinice, mas para um dia mais tarde quem for ler compreender o porquê disto, porque a nota técnica está anexa a este parecer.
Tem toda a razão, a bem da verdade e do rigor da autoria. Se não há mais comentários, iria pôr à votação este relatório. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade. Sou do Sr. Deputado Relator. Esta matéria está agendada para plenário, julgo que na próxima sexta-feira, depois terá a sequência normal. Ponto seguinte, proposta de lei 180-12, estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas na região autónoma dos Açores. Sra. Deputada Elsa Cordeiro, é relatora.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta matéria já tinha sido objeto aqui na nossa comissão por a necessidade do pedido de urgência, de qual também fui relatora. Neste momento estamos só a analisar a entrada, a admissibilidade desta proposta de lei. A região autónoma dos Açores pretende que haja que seja estabelecida uma alteração à proposta de lei, a uma proposta de lei já aprovada também na Assembleia da República e que estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas só na região autónoma dos Açores e que pretende que passe a ser as tais 35 horas semanais. De resto, penso que o meu parecer é bastante factual, no objeto e no conteúdo e na motivação sou bem explícita do que se pretende. E por isso nas conclusões penso que está pronto, que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando aos grupos parlamentares as suas posições e o decorrente sentido de voto para o debate.
Não sei se não há comentários. Agradeço o relatório, a apresentação da senhora relatora. Acho que poderemos votar este ponto. Votos a favor. PS vota a favor. Aprovado por unanimidade. Cumprimentamos a senhora relatora. Esta matéria será agendada oportunamente, julgo que não tem ainda data de discussão. Ponto 4, o Partido Socialista estará em condições de fazer a discussão deste ponto?
A deputada Catarina Marcelino está na Comissão de Saúde a acabar de apresentar um relatório, mas deve estar a vir para cima.
Portanto, se pudesse... aqui um pequeno conflito.
Aqui ao lado.
Bom, vamos tentar passar ao ponto 5. Fixação da redação final da proposta de lei 181-12, 7ª alteração à lei da recapitalização da banca. Facilidade de designação. Senhores deputados, podemos passar à frente, com certeza. Muito bem, passamos à frente. O ponto 6, não sei também, talvez seja de tentar... Passemos ao ponto 7, parece-me talvez mais simples. Relatório da petição 253-12, uma iniciativa da ACAP, solicitando uma iniciativa legislativa para a reposição do sistema de incentivos ao abate de veículos em fim de vida. É relator o senhor deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, penso que o relatório é bastante claro. Esta petição foi subscrita por 6.318 cidadãos e a Associação Automóvel Portugal é o primeiro peticionário. Esta comissão ouviu os peticionários, terá de subir a plenário pelo número de subscritores. Penso que não haverá assim mais nada para dizer sobre este relatório.
Senhores deputados, não há pedidos de palavra. Presumo que isso confirma que o debate será feito em plenário, dado o número de subscritores e que o essencial do debate será feito sobre o tema. Votos a favor do relatório. Está, julgo que aprovado por unanimidade e o tema será remetido para agendamento oportuno em plenário. Ponto 9, uma petição 289-12 da iniciativa da DECO solicita a adoção de medidas legislativas que limitem a cobrança de comissões ou outros encargos de manutenção de contas à ordem e que promovam a transparência da sua publicação e atualização. Sr. Deputado Paulo Sá, é relator.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Esta petição da DECO tem mais de 80 mil assinaturas e é uma petição que tem a ver com as comissões bancárias e a limitação dos valores das comissões bancárias e, em particular, das contas bancárias à ordem. Nesta, a DECO faz uma exposição relativamente longa, que é, de certa forma, transcrita para o relatório. Eu gostava apenas de citar alguns dos aspectos que são referidos pela DECO como sustentação para apresentar esta petição. A DECO pretende, com esta petição, chamar a atenção para a iniquidade do comissionamento bancário. Estou a citar partes do relatório. Denuncia também o agravamento crescente, regular e imprevisível da generalidade destas comissões. Alerta para a particularidade perversa de lesar com maior impacto os que oferecem rendimentos mais reduzidos. E adianta mesmo que os titulares das contas de rendimentos mais baixos pagam em média 5 vezes mais de quem tem património mais elevado. Alerta também para a prática dos bancos redefinirem de forma unilateral as comissões bancárias, nomeadamente as contas à ordem, não deixando qualquer alternativa aos consumidores. Consideram que a manutenção de uma conta à ordem não é um serviço em si, mas antes o suporte que permite os eventos de mais relações que estabelece entre o cliente bancário e a instituição de crédito, entende que a custódia de dinheiro não deveria ser paga. Recorda ainda que o regime dos serviços mínimos bancários tem uma abrangência limitada e não assegura verdadeiramente um direito ao acesso a uma conta à ordem com custos controlados. E por isto tudo, muito mais desenvolvido na petição, propõem que a Assembleia da República legisle no sentido de proibir a cobrança de comissões ou de quaisquer outros encargos na manutenção das contas à ordem e até que isso aconteça elimine práticas que evidenciam discriminação em função dos rendimentos, sugere que se criem limites claros para a definição dos custos da manutenção dessas contas, que se uniformizem os métodos de cálculo dos saldos médios das contas e um conjunto de outras medidas de contenção e limitação e controle da atividade bancária nesta área. Pronto, a petição, como tem 81 mil subscritores, um pouco mais, requeria a audição dos peticionários, foi ouvida a DECO, os seus deputados conhecem o relatório da audição, até porque foi uma audição de uma petição por envolver tantos peticionários, foi feita na própria comissão. Além disso, entregaram um documento adicional que se encontra disponível também na página da internet. Foi solicitado ao Banco de Portugal e ao Governo que se pronunciassem. O Banco de Portugal enviou a pronúncia ainda dentro do prazo e considera que as instituições de crédito são, em regra, livres para fixar o preço dos seus produtos e serviços, mas que o legislador tem competência para restringir esta liberdade se quiser atingir determinados objetivos. Informa que tem acompanhado esta questão, que tem desenvolvido uma reflexão profunda sobre esta matéria, discorda dos números apresentados para a DECO relativamente à evolução da subida dos preços ou subida das comissões, apresentando uns números diferentes daqueles que são apresentados pela DECO, alerta ainda para uma proposta diretiva em preparação que contém muitos das matérias que são defendidas no âmbito desta petição. A pronúncia do Governo, entregue em dezembro, repete basicamente, de forma simplificada, aquilo que havia sido dito na pronúncia do Banco de Portugal. Relativamente à minha opinião, muito brevemente considero justíssima estas reivindicações da DECO apresentadas nesta petição e o Grupo Parlamentar do PCP irá apresentar uma iniciativa legislativa, à conta da discussão em plenário, sobre estas matérias, dando corpo àquilo que são algumas, ou uma parte substancial das pretensões expressas pela DECO nesta petição. Relativamente às conclusões, é o habitual que se envia a ser a Presidente para agendamento no plenário, que seja publicado na íntegra, que seja dado conhecimento aos grupos parlamentares para eventual apresentação de iniciativas legislativas, até porque na audição que foi feita à DECO, vários grupos parlamentares manifestaram a intenção de poder apresentar iniciativas legislativas que fossem de encontro, pelo menos, a algumas posições da DECO, remeter ao Governo e ao Banco de Portugal, já que fizeram uma pronúncia, e dar conhecimento aos peticionários. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está distribuído o relatório, está apresentado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, dizer que nada a opor em relação ao relatório. A questão é pertinente, mas o relatório é factual e o Sr. Deputado Relator reservou a sua opinião expressamente para o capítulo que não é alvo de votação, pelo que nada temos a opor e esperar que atempadamente seja agendado para plenário esta matéria.
Não vejo outros pedidos de palavra. Vamos então votar este relatório. Votos a favor. Aprovado por unanimidade. Saúdo o seu relator. Também para uma resposta rápida, sobretudo tratando-se de uma petição com um número invulgar de subscritores, mais de 80 mil, e que motivou, aliás, diria que duas exceções àquilo que é praxe. A senhora Presidente fez questão de receber pessoalmente os subscritores, a quando da entrega da petição, pedindo, aliás, que estivesse presente um representante da mesa da Comissão, e também a Comissão, em função do pedido da senhora Presidente, entendeu ouvir os subscritores em plenário de Comissão, o que também não é, enfim, não é o registro habitual, não é? Portanto, dado o elevado número de cidadãos envolvidos, houve lá estas duas manifestações de reconhecimento da representatividade da petição em causa. Passamos ao ponto décimo. O ponto décimo é uma admissibilidade e distribuição de uma petição do síndico. Esta petição é uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, sob o tema não à privatização do CTT. Julgo que não há reservas à admissibilidade. Cabe ao PS elaborar o relatório.
O deputado Paulo Campos.
O deputado Paulo Campos está distribuído. Ponto seguinte, iniciativas europeias. A informação é, desta vez, no sentido da não distribuição de nenhuma das iniciativas que entraram. Não há nenhum grupo parlamentar que faz questão em que esta orientação, nós tentamos seguir aquela que é os critérios que foram acordados, mas a reserva é sempre esta. Se algum grupo fizer questão, haverá relatório. Não sei, Sr. Deputado João Galamba.
É que a deputada Catarina Marcelino está aqui ao lado, mesmo a acabar um relatório na Comissão de Saúde. Fui lá agora, está mesmo a acabar, pediu-me mais 5 minutos, 3 minutos.
É que o Sr. Deputado Jorge Machado pediu-me ao contrário, que julgo que vai apresentar um... Pois. Bom, passamos ao ponto 12. É um requerimento do PCP para a audição do Governo. Talvez haja aqui um equilíbrio de interesses entre duas questões. Para adiar para a próxima reunião. Bom, isso é um direito regimental, portanto aqui não avançamos muito. Melhor, não aproveitamos muito no sentido que... Dado que, então, poderemos ver já o ponto 5, a fixação da redação final? Não. O ponto 6 eu acho que também poderia ser adiado. Pode ser rápido, então veremos o ponto 6. Bom, o ponto 6, este é um ponto tradicional no final do processo orçamental, aquilo que não há aqui um contributo político. Há um contributo de um conjunto de questões técnicas que a nossa equipa de apoio foi recenseando. A nota foi distribuída, reflete algumas inovações do processo orçamental deste ano. Eu gostaria que Quanto às sugestões, se há acolhimento, nós iremos tentar adotá-las para o ano. Se há algum aspecto mais a melhorar, bom, até outubro do próximo ano podemos lembrar-nos de melhorias. Não estamos limitados a dizer agora só em que é que poderemos melhorar o processo orçamental. Estão adotadas estas recomendações? Então, estão adotados estes pontos, com os cumprimentos à doutora Joana Figueiredo e à equipa que... Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, ainda sobre esta matéria orçamental, eu saúdo o Sr. Presidente e os serviços da Comissão, penso que correu bem e vamos ano após ano, vamos corrigindo algumas arestas que sejam a limar. Eu penso que algo que correu menos bem este ano e que merece uma reflexão teve a ver não com o processo aqui em comissão nem no plenário, mas com a redação final e as 3 semanas que demorou, que faz com que seja imperceptível para a generalidade dos cidadãos que em termos de redação final se demore 3 semanas e ainda por cima batemos todos os recordes dos últimos anos em termos de redação final. Sabemos que tem a ver no relacionamento entre o Parlamento e o Governo, porque é a única iniciativa legislativa onde o Governo tem um papel importante na redação final, considerando os mapas, mas eu penso que esse assunto deve merecer uma reflexão. Eu recordo que nas petições, muitas vezes, e nós já corrigimos isso, nas petições com governos anteriores, com este e porventura com futuros, na fase intermédia pede-se esclarecimentos aos governos, o governo demora a responder, mas perante o peticionante... A petição está pendurada, entre aspas, na Assembleia da República. Quer dizer, a responsabilidade não é do deputado relator, o deputado relator pediu informações que não tem, mas para o exterior a responsabilidade cabe ao deputado e parece que somos nós, vamos dizer, os infratores. E aqui agora passou-se a mesma coisa. Quer dizer, perante a opinião pública, é a Assembleia da República que é posta em causa por ter demorado 3 semanas em termos de redação final, o que não é 100% justo. E, portanto, Sr. Presidente, eu penso que durante agora os próximos meses, deveremos, porventura, até solicitar informalmente uma reunião entre a DGO e a DAPLEN para aligerar esses procedimentos para que no próximo ano não se repitam 3 semanas para a redação final. É só.
Não sei se mais alguém quer dizer algo sobre esta questão, senão eu gostava de dar alguns esclarecimentos também, mas Sr. Deputado Pedro Filipe Soares... Senhores deputados, sobre esta matéria, o orçamento é de facto uma lei muito especial, quer pelas regras de debate, quer pela sua natureza. Tem uma lei que estabelece, é a única lei em que estabelece um período de 45 dias para a sua apreciação, o que nos leva até a tomar atempadamente um conjunto de determinações, ainda antes do debate de generalidade, sob a forma como corre a especialidade. Enfim, subscrevo a leitura do Sr. Deputado Duarte Pacheco, acho que genericamente o processo correu bem naquilo que é da responsabilidade da Assembleia. Nós fizemos até pela primeira vez, eu próprio fiquei surpreendido e divulgamos esses dados, indicadores sobre os debates e a circunstância de 166 dos 230 deputados terem participado no debate de especialidade. É um sinal de riqueza do debate parlamentar e corresponde a um processo único. Não há nenhuma lei em que número sequer comparável de deputados tenha oportunidade de questionar o governo sobre as áreas em que têm um maior interesse, não é? E a relevância é tal, e os números foram aliás divulgados, que isso aplicou-se quer aos deputados da oposição, quer à esmagadora maioria dos deputados da maioria, não é? Também usaram da palavra designadamente nas audições com os membros do Governo. Relativamente à redação final, eu julgo que quando a Assembleia da República foi tratada de forma que me pareceu manifestamente injusta, foi há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, em circunstâncias que sabemos, houve um conjunto de referências públicas, até naqueles para baixo, eu recordo-me várias setas em que a Presidente da Assembleia, representando-nos a todos, era sinalizada com sinais para baixo, isso vale o que vale na comunicação social, mas efetivamente sucedeu, o que me levou o ano passado a tomar um conjunto, em diálogo com a mesa e com os coordenadores, um conjunto de disposições preventivas, em articulação com a DAPLEN, que fundamentalmente traduziram-se no seguinte: todo o trabalho de preparação da redação final não esperou pela votação final global. Isto é, o essencial desse trabalho foi sendo feito, quer no tratamento do diploma, quer no esclarecimento de dúvidas, chamada de atenção para correções, foi estabelecido um canal informal com a Secretaria de Estado do Orçamento, que levou a que muitos aspectos, sem relevância política, porque não afetavam a substância do diploma, mas que afetavam o caráter escorreito técnico do diploma, não ficamos à espera da votação final global e, com informalidade, foi estabelecido um canal de diálogo com a Secretaria de Estado do Orçamento, que funcionou muito bem. Isso permitiu-nos que, o ano passado, a redação final tivesse sido aprovada no dia 5 de dezembro. Foi um verdadeiro recorde. Eu pedi para trás que me vissem até 2000, mais para trás não valia a pena, mas a última década, nunca uma redação final tinha sido aprovada a 5 de dezembro. E isso foi a data que nós conseguimos o ano passado. Este ano, foi adotada uma metodologia semelhante. A relação com a Secretaria de Estado do Orçamento na fase prévia correu da mesma forma eficiente. Os serviços do Parlamento também trabalharam a tempo. Empenharam-se, aliás, num fim de semana de trabalho intenso. Eu admito que, enfim, não, como sabem, não há aqui propriamente uma questão de tutela dos serviços, mas eu informalmente disse à responsável que o ano passado, dia 5, tinha sido um recorde, vamos criar todas as condições para aprovar a redação final na reunião de dia 4, que era a quarta-feira da semana seguinte à votação final global do orçamento. Vamos criar todas as condições para isso. E no dia 2 tínhamos um texto final, ainda com algumas dúvidas, mas um texto final do articulado. Infelizmente, nós no articulado temos a base técnica que nos permite fazer todas as alterações possíveis, os mapas são recebidos em bruto, isto é, não é possível à Assembleia alterar números. Bom, e parece-me bem, porque a responsabilidade dos números, em última análise, é do Governo, é da Direção-Geral do Orçamento, e temos alguma dificuldade mesmo em fazer, sei lá, a alteração, para falar talvez da alteração mais significativa, passar de 600 para 675 euros, o limiar a partir do qual se verificam reduções remuneratórias, tem consequências nos orçamentos de todos os ministérios. Em termos de aumento de despesa, a Assembleia não tem qualquer possibilidade de calcular quanto é que é imputado a cada ministério. Só o Governo pode fazer. Infelizmente, os mapas só chegaram, só foram distribuídos na segunda-feira seguinte, dia 9. Foi, enfim, não devemos dramatizar a questão, não foi empolada. Eu entendi, com algumas dúvidas, fazer uma intervenção, enfim, não ali entendi desarmar todas as especulações que à volta da matéria foram tentadas criar, e julgo com algum, enfim, até ao ver com alguma eficácia. Houve apenas um jornal que disse que queria fazer uma intervenção pedagógica e explicativa, que foi o Expresso. E eu tive, enfim, a coisa é pública, tive uma conversa com o Expresso que foi essencialmente pedagógica e explicativa. Não, e que julgo que saiu bem, enfim, tinha alguns riscos, mas saiu, julgo que saiu relativamente bem. Eu estou de acordo, podemos tentar melhorar. A questão crítica foram os mapas, enfim, vamos ver. Ouvi ontem que a Assembleia tinha levado 21 dias, ouvi ontem isso numa rádio, não é? Formalmente é assim. Eu não me empenharei a alijar culpas, a dizer que a culpa é do outro, não é? Não quero empolar esta... darei a quem estiver interessado em ser esclarecido e a não fazer especulação, darei os esclarecimentos adequados, objetivos. Não empolarei aqui uma ideia de atribuição de responsabilidades ao Governo enfim, mesmo quando entenda que é injustas algumas referências que são feitas à Assembleia e designadamente a esta Comissão. Mas subscrevo plenamente o que diz o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Sá...
Sim, era muito brevemente, Sr. Presidente. Aliás, já deu uma informação bastante detalhada. Eu penso que a questão do atraso na redação final só pode ser imputada ao Governo porque se atrasou no envio dos mapas. Quando a DAPLEN já tinha pronta, digamos assim, o restante material, guardava-se e aguardou-se pelo envio dos mapas pelo Governo. Portanto, acho que tem necessidade de impular esta questão, mas se a questão surgir, obviamente, a César o que é de César. E, neste caso, sendo a responsabilidade pelo atraso do Governo, não vai à Assembleia da República assumir essa responsabilidade que não lhe compete. E, portanto, é preciso que fique claro, se demorou 21 dias, mais do que nos anos anteriores, foi porque o Governo, por motivos que quererá explicar ou não, se atrasou no envio dos mapas e a responsabilidade não pode ser atribuída à Assembleia da República e muito menos aos serviços da APLEN pela preparação disso. Não impulamos esta questão, mas se ela surgir, isto tem que ficar claro e transparente como água de quem é a responsabilidade. Obrigado.
Muito bem. Acho que a questão está esclarecida. Estamos de acordo, aliás, sobre o registro. Não dramatizar, mas ser objetivos. Acho que é um pouco isto, não é? Julgo que estamos em condições de tratar do ponto 4. O diploma Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas foi votado sexta-feira passada. E a indicação que temos, aliás, resultou do debate e de várias declarações do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, é que, obviamente, há uma motivação do Governo em que esta matéria seja tratada na especialidade com diligência, mas não há uma urgência comparável àquela que nós temos tido quase como regra nos diplomas que são acompanhados nesta comissão, o que significa que até informalmente teremos o mês de janeiro para com eficácia tratar desta questão. Eu acho que neste momento o que era conveniente era nós estabelecermos quais as audições a fazer, para que a mesa possa de imediato iniciar diligências para audições a realizar tão cedo quanto possível em janeiro. Temos propostas de audições? Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem propostas de audições? Há aqui
Sr. Presidente, já ontem, informalmente, na reunião da mesa e coordenadores, sugerimos o calendário seguinte, que as audições que vamos definir dentro de momentos possam ser realizadas até ao dia 17 e, portanto, quer na primeira semana, a semana que começa a 6, quer na semana que começa a 13, porventura fazermos as audições que forem necessárias fazer, que a apresentação de propostas possa ocorrer até ao dia 24, que é a sexta-feira seguinte, uma semana depois, de modo a que na quarta-feira, dia 29, possa estar reservado para, eu diria, como ponto primeiro da ordem de trabalhos, esta votação, porque é uma votação que será longa, são muitos artigos, e como as nossas ordens de trabalhos com frequência têm mais de uma dúzia de pontos, corremos o risco, se não for dos primeiros pontos, a termos que interromper a sessão e ter que continuar à noite, de modo a ser votada na sexta-feira, dia 31. Portanto, durante o mês de janeiro, Sr. Presidente, penso que não estamos aqui a pressionar os trabalhos da Comissão, teríamos todo o mês de janeiro para fazer esta análise. Quanto às audições, a nossa sugestão seria os três sindicatos do setor e o Governo, naturalmente. Os 64 a FESAP e os técnicos do Estado e o Governo, naturalmente. Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, não é propriamente uma sugestão, eu acho que em termos de calendário, aliás já tínhamos falado disso em reunião de mesa e coordenadores, parece razoável, é só em relação à questão da votação. A votação de especialidade é muitíssimo exigente desta lei, temos todos noção de quantos artigos, alíneas, números temos para votar. Noutras alturas foi adotado um procedimento que era de fazer um grupo de trabalho que pudesse fazer uma votação indiciária e depois o plenário da Comissão validar a votação indiciária. Porque, não querendo aqui fugir a responsabilidades, mas podemos ter uma votação na especialidade que se prolongue por várias reuniões. Eu não acho difícil que isso aconteça. Eu penso que são mais votações que o próprio Orçamento de Estado. Em termos de número de votações, são mais votações que o Orçamento de Estado. E, portanto, todos nós temos noção que se no Orçamento de Estado nós para as votações demoramos três tardes, por regra, não será numa reunião que vamos fazer todas as votações deste diploma. Portanto, se fosse isso possível, por requisitos de quórum, por requisitos até de atenção e de participação, nos trabalhos, todos sabemos que é uma área muito específica em que há um, dois, três no máximo deputados de cada grupo parlamentar que estão efetivamente envolvidos na discussão e na apreciação de especialidade de um diploma com esta exigência técnica e, portanto, não acho que perdesse as audições serem na mesma feitas em plenário de comissão. Acho que não, que o grupo podia ser só para a questão da discussão e votação em especialidade, mas era uma sugestão, portanto, não formalizaria como proposta, mas deixava à consideração dos restantes seus deputados.
Muito obrigado. Senhora deputada Maria Neve.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu creio que esta é a proposta mais razoável e mais operacional, porque estamos perante uma proposta de 500 artigos, com muitas especificidades, muitas comparações a fazer, com certeza muito esgrimir de posições, e que me parece que em comissão se torna inoperacional. E, portanto, acho que esta é a sugestão mais razoável e mais eficaz. Relativamente às audições, Sr. Presidente, parecia-me bem que se ouvissem pelo menos dois sindicatos de abrangência profissional, a saber, sindicato na área dos professores e dos enfermeiros. Eu sei que me vão dizer que estes sindicatos integram a Frente Comum, e é facto. Portanto, antecipando... E a FESAP também, a Frente Comum e a FESAP. E há outros. E, portanto, correm-se aqui riscos. De qualquer forma, devido à sua dimensão, parecia-me razoável. Sou pena de termos que fazer uma extensa lista se quisermos uma abrangência total. Mas deixava também como indicação não, estas duas sugestões. Quanto ao resto, parece-me que tanto acolho a proposta agora feita.
Sr. Deputado Paulo Sá. Peço desculpa, Jorge Machado.
Faz mal, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a concordar aqui primeiro com a questão da metodologia. Efetivamente, parece-me muito pouco razoável colocar a discussão na especialidade de mais de 400 artigos num primeiro ponto da ordem de trabalhos, a não ser que essa comissão reúna ad contínuo durante dois ou três dias. Nós não abdicamos uma discussão feita à especialidade, portanto, artigo a artigo, com discussão artigo a artigo. Há aqui um problema que vai ser colocado aos serviços, que é de difícil resolução, e também temos que aqui considerar, que é fazer a tabela comparativa dos artigos, portanto, fazer... Porque não são só duas leis, são inúmeras leis. Portanto, este diploma revoga 1.200 artigos, elimina, salvo erro, 5 ou 6 diplomas distintos. E, portanto, fazer a tabela comparativa do que é que existe na atual lei e o que é proposto não é pera doce. E, portanto, temos que aqui também atender aos prazos que necessariamente os serviços terão que ter para fazer este trabalho, que não é fácil. E faz falta para a discussão na especialidade. Portanto, nós consideramos que aqui as audições, o prazo das audições, já lá irei quanto ao conteúdo da mesma, as propostas até dia 24 não nos choca. Agora, há aqui um problema, é que entre 24 e 29, não sei se o tempo é suficiente para não só analisarmos as propostas de todos os grupos parlamentares, como os serviços prepararem a tabela. Acho bastante mais razoável a sugestão feita aqui pelo CDS de criarmos um grupo de trabalho que permita agendar em função de quando tivermos tudo pronto e começar a fazer a discussão na especialidade, e depois a comissão aprova apenas aquilo que é as votações iniciárias do diploma. Portanto, alguma flexibilidade aqui nesta data. Relativamente às audições, concordando com aquilo que foi proposto, efetivamente, eu acho que há aqui... estruturas sindicais, pela sua dimensão, têm que ser ouvidas. Foi aqui feita a proposta dos enfermeiros de Enfenprof. Eu incluía neste pacote aquilo que é o STAL, os trabalhadores da administração local, porque têm efetivamente uma dimensão muito significativa. E depois, Sr. Presidente, nós temos um conjunto de sindicatos que gostaríamos de ouvir, porque eles vão ficar na franja desta lei, ou vão ficar numa situação de limbo relativamente a esta lei. Falo dos sindicatos da polícia, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, porque vão ficar efetivamente numa situação complexa face a este diploma e precisávamos de ouvir a sua oposição. O Sindicato dos Funcionários dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, o Sindicato dos Funcionários Judiciais, porque vão ficar numa situação complexa em que os magistrados ficam com o vínculo de nomeação, eles ficam com o contrato de trabalho em funções públicas e estamos a falar do mesmo órgão de soberania. O Sindicato dos Trabalhadores das Missões Diplomáticas no Estrangeiro, a mesma coisa. Os diplomatas ficam com o vínculo de nomeação, os funcionários não ficam. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e o Sindicato dos Inspectores de Ensino, de Educação e do Ensino. Portanto, estes porquê? Precisamente abordar estes problemas, que são problemas muito específicos, de trabalhadores que, estando em órgãos de soberania, já não estou aqui a discutir as opções, quem é que tem vínculo público de nomeação, quem é que não tem, mas que ficam efetivamente numa situação de limbo que importava ouvir. E, portanto, a nossa proposta é, além da FENPROF e dos formeiros que já foram aqui referidos, além concordando com aquilo que já foi proposto pela maioria, que se inclua o STAL, a ASP e este conjunto de sindicatos que aqui referi, se quiserem...
Portanto, sindicatos.
Exatamente, Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas no Estrangeiro, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e o Sindicato de Inspectores de Educação e do Ensino.
Obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Sr. Presidente. Quanto ao calendário que foi proposto, eu acho que sim, concordo. Penso também que a votação no dia 29 talvez seja apertada pelas razões que aqui foram referidas. Penso que pode ser apertada, portanto, cá temos que dilatar mais no tempo para que isto possa ser feito, até porque é um trabalho mesmo muito árduo e que, como disse o deputado Jorge Machado, aquele trabalho comparativo que os serviços vão ter que fazer é fundamental para nós conseguirmos fazer este trabalho em condições. Portanto, assim, exatamente, exatamente. Estou a ouvir aqui.
Precisa de incluir as propostas de alteração que são apresentadas.
Eu penso que é uma boa solução, que é quando os serviços tiverem o trabalho concluído, nós começarmos o grupo de trabalho. Também concordamos, obviamente, com a solução do grupo de trabalho, parece-nos que é razoável. Quanto à questão das audições, eu acho que nós temos que ter aqui alguma atenção. Eu concordo que se deve ouvir o máximo de sindicatos possíveis, porque é ouvir todas as sensibilidades. Eu suponho que os grupos parlamentares todos já receberam alguma informação ou alguns pareceres ou algumas preocupações até de sindicatos setoriais de diferentes áreas, e penso que é importante. Mas temos que ter aqui em atenção uma questão, é que para ouvirmos estes que aqui foram referidos, também devemos ouvir os sindicatos das mesmas áreas profissionais do lado da FESAP. E, portanto, teremos que aumentar aqui significativamente este grupo de audições. Portanto, nós não somos contra isso. Agora, temos que ver, em termos de tempo e em termos de razoabilidade, como é que vamos fazer, porque se pode tornar uma situação bastante complicada do ponto de vista da operacionalização do trabalho, mas obviamente que, se toda a gente concordar, o Partido Socialista está disposto a ouvir toda a gente, porque nos parece que é importante, já que esta legislação é uma legislação de enquadramento geral. Obrigada.
Bom, senhoras e senhores deputados, eu acho que podemos tentar aqui tentar ver quais são os pontos de consenso, que são muitos, e até com a proposta operacional do deputado João Almeida, que também percebi tem uma adesão total, tentarmos aqui consertar as várias preocupações, e peço-lhes que vejam se isto é compatível, nos deixa a todos confortáveis, não é? Primeira questão, audições em plenário de comissão até dia 17, propostas até dia 24. Nós constituíamos já o grupo de trabalho, eu pedi que se visse a quem é que cabia a coordenação, pela rotação normal, não sei, enfim, e o grupo de trabalho, que seria um coordenador e depois um de cada grupo parlamentar, enfim, poderia começar desde já a organizar-se, não a preparar o acompanhamento desta questão, designadamente a interação com os serviços, não é? Solicitando os elementos que entendessem necessários. Nós temos um princípio nesta Comissão, que seguimos com muito rigor, sobretudo no Orçamento de Estado, que é todos aqueles que pedem para ser ouvidos, não são ouvidos em plenário de Comissão, mas são ouvidos pela Comissão. Bom, o que é que eu proporia aqui? Que aqueles sindicatos relativamente aos quais exista consenso, e parece-me que são indiscutivelmente as federações Frente Comum, FESAP e o CETE, bom, e no fim o Secretário de Estado, sejam ouvidos em plenário de comissão. Relativamente a todos aqueles que não haja consenso, eu já tenho aqui um conjunto de pedidos de audiência, eu remeteria estes pedidos de audiência para o Grupo de Trabalho, e o Grupo de Trabalho organizava-se e ouviria, porque eu já tenho aqui pedidos da Associação dos Trabalhadores da Administração Local, da Comissão de Trabalhadores em Situação de Licença Extraordinária, da Comissão de Trabalhadores da Câmara Municipal de Oeiras, do CETAL, do Sindicato Nacional do Ensino Superior, da Associação do Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da PJ e da Comissão Instaladora da Organização das Comissões de Trabalhadores da Administração Pública. Isto são pedidos de audiências. Normalmente as audiências são coordenadas são feitas pelos dois vice-presidentes. É o modelo que está instituído, com mais carga no primeiro vice-presidente, tem de ter algum privilégio, não é? Por ser o primeiro, não é? mas repartindo entre os dois vice-presidentes, bom, o que é que eu acho aqui? Não tem sentido serem os vice-presidentes a tratar disto ad hoc, é que o Grupo de Trabalho fará todas as audiências de entidades que venham a pedir. Ou que se entendam. Estamos de acordo com esta metodologia? Quanto à votação, o Grupo de Trabalho organiza-se, faz as votações indiciárias, quando disser que está pronto é agendado para plenário de comissão. E não ficamos aqui agarrados ao prazo de dia 29. Estamos de acordo com tudo isto? As quatro primeiras audições a fazer até dia 17, as três federações e o Secretário de Estado da Administração Pública, isso em plenário de comissão, o Grupo de Trabalho pode começar já a organizar as outras audições, não é? Receberá esta lista e pode, isso aí, estamos de acordo sobre isso? Sr. Deputado Jorge Machado?
Só com uma dúvida, não ficámos agarrados relativamente ao início dos trabalhos de 29, porque podem não haver condições...
Não está. O agendamento para votação, confirmação das votações em plenário de comissão é feita quando o Grupo de Trabalho acabar.
Certo,
não é?
O único prazo que temos é 17 e 24.
Muito
bem, o PCP indica desde já eu próprio, Jorge Machado, e o deputado David Costa.
Um efetivo e um suplente. Isso pode ser útil, ter um efetivo e um suplente. A coordenação cabe ao PS, aqui na rotação. Portanto, o PS cabe indicar um coordenador, e convém indicar dois deputados, não é?
Sr. Presidente, o PS indica a deputada Catarina Marcelino para coordenadora e a deputada Isabel Santos como suplente.
Portanto, coordenação do PS, deputadas Catarina Marcelino a coordenar e Isabel Santos como segundo elemento ou suplente. O PCP já indicou quem são os representantes neste grupo de trabalho, o Bloco de Esquerda.
Efetivo e suplente, Mariana Aiveca.
Suplente, muito bem. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu indico para já o Sr. Deputado Arturo Rego, para efetivo, sem prejuízo de depois indicar um suplente.
PSD.
Para já indicamos a deputada Conceição Bessa Rual e depois logo
indicaremos. Depois indicaremos o suplente. Deputada Catarina Marcelino está investida desta responsabilidade. A partir de hoje pode começar a marcar reuniões e organizar os trabalhos, não é?
Já agora, e o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira?
Jorge Paulo Oliveira, como segundo elemento, muito bem, está... E nós faremos as diligências para que, antes de dia 17, sejam feitas as quatro audições que serão em plenário de comissão. Este ponto está resolvido. E falta-nos só da agenda de hoje... Deputada Elsa Cordeiro.
O Grupo Parlamentar do PSD iria pedir o adiamento também do ponto 5, da discussão do ponto 5 para amanhã, para a próxima reunião da manhã.
No final da reunião, como Sim. outro assunto, muito bem, está acordado, está suspenso, não, adiado para amanhã. Nós estamos...
Não,
o CTT? Não, o CTT não é para amanhã, o CTT é para a próxima reunião ordinária. Podia ser para amanhã, se tiverem. Portanto, algures em janeiro. Dia 8 de janeiro. Por aí. Não, tudo bem. A questão da redação final fica como... A questão da redação final fica como segundo ponto da reunião da manhã, que tem como primeiro ponto IRC, tinham outros assuntos, entretanto acrescenta-se este ponto. Bom, julgo que podemos encerrar os trabalhos.
Senhora... Peço desculpa, é porque o grupo parlamentar do PSD ficou de nomear para relator duas petições na reunião anterior e era para agora dar nota dos deputados. Na petição 304 da iniciativa da Comissão de Trabalhadores da Parva Loren, fico eu responsável. Na petição 310 da iniciativa da Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, fica a senhora deputada Conceição Bessa Ruão.
Muito obrigado. Agora sim, não tendo outro assunto, até amanhã, em termos de trabalho de comissão, amanhã às 14 horas.